E aqui uma outra questão interessante, que eu acho que isso aqui chama atenção. Nós temos 130 empresas aptas a produzir, né? Os produtos informados são 2.426 toneladas, 936 mil toneladas, vendas em 2010, 7,3 bilhões de dólares. Isso é dado do SINDAG, não é dado da Anvisa. A Anvisa não construiu esse dado, nós pegamos esse dado na página do SINDAG. Agora, chama atenção isso aqui. 53% dos registrantes de agrotóxicos possuem apenas escritórios. Não tem fábrica no Brasil. E o Vitor vai mostrar aqui, né, uma outra distorção, que 90% de tudo que é usado no Brasil vem de importação. Então, esse dado também são três dados que nós julgamos importantes. 50% dos registros não são comercializados, não são colocados. 24% das empresas não produziram nada durante um ano, na última safra, e 53% dos registrantes de agrotóxicos possuem apenas escritório, não tem uma única fábrica no Brasil. São apenas importadores de produtos. O próximo, por favor. E aqui, para a gente entrar na discussão sobre taxas e prazos de registro, da nossa pesquisa também, nós verificamos isso. Nos Estados Unidos, a taxa de registro de um ingrediente ativo vai de 1,1 mil a 630 mil dólares. A manutenção desse registro é de 100 a 425 dólares anuais. E qualquer reavaliação que seja necessário fazer custa 150 mil dólares. E nos Estados Unidos, o prazo de validade do registro é de 15 anos. No Brasil, a taxa de registro vai de 51 a mil dólares? Dólares. Manutenção, não possui nenhuma manutenção. A reavaliação, quando é necessário, que está determinada por lei, que tanto o IBAMA, quanto o MAPA, quanto a Anvisa, pode fazer a reavaliação, quando tiver algum fato concreto em relação às três áreas, também a reavaliação não custa nada para as empresas. Prazo de validade no Brasil é indeterminado. No Reino Unido, são 10 anos. Então, nós estamos trazendo esses dados aqui só para a gente colocar isso, mostrar o quanto esse projeto que a senadora Ana Amélia citou aqui, ele é importante para nós, para tirar um pouco isso e tirar a sobrecarga. Quer dizer, se hoje nós temos, nos três órgãos que eu vou mostrar, passa, por favor, passa o próximo. Não, e aqui uma outra questão interessante, né, a capacidade ou garantia financeira que as empresas têm que fornecer. No Brasil, inexiste. Qualquer problema com agrotóxico que tenha que haver, a responsabilidade maior é do Estado brasileiro. Nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão, na Índia, Argentina e Paraguai, nossos parceiros aqui do Mercosul, eles têm que ter um seguro ambiental obrigatório ou então um Fundo Nacional de Proteção Fitossanitária. E nos outros países, tá certo? Nós temos os Estados Unidos em fase de regulação pela EPA, mecanismo de opção de segurança, garantia, carta de crédito, tudo isso é importante. Na unidade europeia, a capacidade ou garantia financeira é obrigado, em fase de implementação em vários países, é obrigatório. Na Bulgária, Eslováquia, Grécia, Hungria, Espanha, República Tcheca e Romênia. No Japão, é definido em nível local e regional. Na Índia, contratação de seguro obrigatório. E na Argentina, e nossos parceiros aqui do Mercosul, Argentina e Paraguai, já tem também uma questão que exige capacidade financeira ou garantia financeira das empresas. Não sei se lá, isso é um dado que eu não sei se o Vitor vai apresentar, se lá tem esse número expressivo de escritórios de registro que não tem nenhuma fábrica. No Brasil, é inexistente qualquer capacidade. Hein?
O Brasil é um paraíso mesmo para os
agrotóxicos. Para essas empresas, não tenho dúvida. Para aquelas empresas que não têm nenhuma produção no Brasil. Deixar bem claro isso. Pode passar, por favor. E aqui nós mostramos de novo que é uma discussão que nós estamos tendo no Brasil de forma muito decisiva. Até duas semanas atrás, nós tivemos uma reunião do Ministério da Agricultura para tentar a gente resolver algumas situações. Mas o número de técnicos que nós estamos disponíveis é isso. Na Anvisa, nós temos 21 técnicos. No IBAMA, existem 16 técnicos. E no MAPA, 7 técnicos. Veja bem, o MAPA é o órgão que tem que fazer a concessão do registro. Ele tem uma responsabilidade talvez maior que a IBAMA e coisa. Quer dizer, daqui nós temos 44 técnicos. E o número de técnicos de avaliação de agrotóxicos na agência americana é de 854 técnicos. Então, quer dizer, quando a gente vai avaliar a capacidade de atendimento, a demanda, esses números aqui muitas vezes não são avaliados. Porque a lei estabelece um prazo e pela força de trabalho disponível, pelo servidor disponível, nós não temos como fazer. E lá a gente viu, né, que, além do mais, o custo para registro nos Estados Unidos, por exemplo, é alto, e o prazo de concessão do registro pode chegar até a 4 anos, com esse número de técnicos que existe aqui. Só para avaliação toxicológica, se não me engano, são 174 técnicos, só para avaliação toxicológica. E os nossos 21 aqui não são todos só para avaliação toxicológica, não. Agora, chama atenção isso, né? Quer dizer, o mapa tem 7 técnicos, o Rangel está aqui, ele pode até corrigir esse número, mas é isso, 7 técnicos no Ministério da Agricultura para fazer essa avaliação. O IBAMA, 16, e a Anvisa, 21. A Anvisa está um pouco melhorzinha aqui por causa do concurso que nós fizemos em 2005, que, né, entraram vários técnicos 2005 e 2007 para fazer essa avaliação. Então, veja aí essa discrepância. Essa discrepância é importante que a gente sempre ressalte ela. Pode passar, por favor? E aqui nós queremos mostrar rapidamente uma mudança que nós fizemos nos produtos técnicos de equivalente, que o CTA fez. Foi uma mudança que, na época que nós fizemos, né, que eu quero destacar, o CTA é um órgão, né, que a coordenação ela muda de ano em ano. Esse ano está com a Anvisa, o ano passado estava com o MAPA, e era o Rangel, que está aqui presente, que era o coordenador. Essa mudança visava o quê? Pedir às empresas, nós fizemos um contato, o CTA decidiu isso, por unanimidade, e nós fizemos uma solicitação às empresas para que as empresas revissem os seus processos. Por quê? Porque nós tínhamos processos, conforme eu vou mostrar daqui a pouco, que quando ele chegasse para ser analisado, o nível de exigência era tão grande que a gente tinha empresa que ia demorar 3 anos para cumprir as exigências. Mas ele estava na fila. E depois dessa mudança, que inclusive o CTA teve uma ação judicial contra, né, que o Rangel e o Luiz Cláudio, e eles dois tiveram que produzir a defesa deles disso, nós vimos isso, né? Depois que nós tivemos isso, produtos técnicos na fila, aguardando a análise conjunta MAPA, IBAMA, Anvisa. A mudança que nós fizemos proporcionou isso. O prazo de adaptação, foram 188 que pediram o prazo para adaptação. Aptos para avaliação, com ingresso anterior ao ofício do CTA, que pediu às empresas que fizessem essa correção, eram 96. E aptos para avaliação e ingresso posterior ao ofício do CTA, nós tínhamos 94. Então, veja aqui o absurdo. 188 pedidos não estavam aptos para ser avaliado pelos três órgãos. Passa, por favor. E aqui, que é um dado que chama bastante atenção. Daqueles que nós mostramos, né, que estava na fila e que precisava de corrigir, três processos pediram, três empresas pediram 785 dias para adaptar o seu projeto. 630 pediram, três pediram 630 dias, outras três, 548. Quer dizer, essas aqui, essas nove, pediram de 2 a 3 anos para adaptação. E chama atenção aqui. 34 empresas pediram 1 ano para adaptação, 45 empresas, 6 meses para adaptação. O que isso aqui significa? Significa que ele entra na fila sem nenhum tipo de responsabilidade com a qualidade do processo que ele está entrando na fila. Porque ele entra na fila. Quando a gente faz a exigência, os três órgãos faziam a exigência, ele ficava 3 anos cumprindo a exigência. Quando ele voltava para o lugar da fila que ele estava. Mas detalhe, esses 3 anos que ele saiu, contou como se fosse empecilho burocrático dos três órgãos. Olha, o meu processo está lá, tem 3 anos, tem 5 anos. Mas esses 3 anos, ele teve que fazer, cumprir, completar o seu processo para avaliação. Então, essas questões aqui são questões interessantes para a gente mostrar que alguma coisa também tem que ser feito nisso. O CTA, eu acho que está tendo uma conduta bastante profissional, bastante responsável e com uma responsabilidade social muito grande perante ao país, para que a gente dê preferência para aqueles que estão aptos e nós vamos mostrar como que isso evoluiu de lá para cá. Pode passar, por favor. Aqui nós estamos mostrando para o senhor, senador, só para ver. Em 10 meses, antes daquele ofício circular que nós colocamos, nós conseguimos conceder 60 registros. Em apenas 6 meses depois, nós concedemos 50 registros. E a tendência é que esse número aqui aumente. Por quê? Porque nós vamos ter processos que são processos limpos, todos completos. Está certo? Assim, nós não teremos que ficar convivendo com aquela expectativa das empresas ficarem 3-4 anos para cumprir uma exigência e esse prazo de 3-4 anos de cumprimento de exigência ficar contando como se isso fosse empecilho burocrático dos órgãos. Não estou dizendo que nós não temos que fazer nenhum tipo de revisão do nosso processo de registro, que é uma questão, inclusive, que está em curso e em discussão pelo próprio governo agora sob a coordenação do Ministério da Agricultura. Próximo, por favor. E aqui, só para mostrar os aspectos sanitários dos programas de monitoramento e pós-registro de agrotóxico. A reavaliação toxicológica. Por que tem a reavaliação toxicológica? Sempre que houver avanço de conhecimento científico com suspeita de carcinogenicidade, mutagenicidade, neurotoxicidade, desregulação endócrina sobre determinado produto. Decisões internacionais de organismos internacionais de restrições ou banimento de produtos. E alerta de organizações internacionais. Isso está na regra. Quando isso aqui acontece, nós temos que fazer a reavaliação. Quando isso acontece em relação à saúde, a Anvisa tem que fazer. Quando acontece em relação à questão agrícola, o MAPA faz, na questão ambiental faz o IBAMA. Próximo, por favor. E aqui só para mostrar os ingredientes ativos avaliados, reavaliados desde 2002 até 2012. Em vermelho, nós mostramos quais foram os produtos que foram reavaliados e que foram banidos, tá certo? E esse banimento ele tem que ser decidido pelos três órgãos, e aí o órgão que fez o relatório leva para a discussão e os três órgãos, ele avalia se pode ou não, ou se faz alguma adaptação, ou se faz alguma indicação de retirada de cultura, de indicação de melhor aproveitamento daquele agrotóxico. Em laranja, são dois que estão em consulta pública, que no caso da Anvisa, quando nós fazemos a avaliação, a reavaliação toxicológica, nós colocamos em consulta pública e abrimos a possibilidade para as empresas que têm interesse nos ingredientes, peçam a reuniões técnicas, e aí é discussão técnica, os técnicos da empresa com os técnicos da Anvisa para discutir os argumentos das empresas. E aqui os verdes que nós fizemos a reavaliação e que realmente vimos que podiam ser mantidos no mercado, né? E tem uma acusação, sempre aparece, que a Anvisa só faz depois que acaba expira o prazo de patente, o que não é verdade. A maioria dos produtos que não tem patente há muito tempo. Então, pode passar, por favor. E aqui, só para mostrar rapidamente, né, o Programa de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, o PARA, como foi a última avaliação. E isso aqui, ele é até interessante, porque para nós ficou emblemático uma discussão que houve há 3-4 meses atrás sobre a questão do suco brasileiro no mercado americano, né? Por regra, cada país pode determinar o nível de resíduo aceitável pela sua população. Mas aquilo é importante para a gente colocar. É emblemático? É. Então, mostrando aqui, total de amostras insatisfatórias, 28%. Total de amostras satisfatórias com resíduo, ele tinha resíduo, 35%. E total de amostras sem resíduos, 37%. E aí tem várias situações. Tem agrotóxico que não é utilizado por uma cultura, que está que sendo utilizado em outra, e coisas dessa natureza. Pode passar, por favor? E as fiscalizações, só para mostrar para o senhor, para ver como que a gente está colocando, nós fiscalizamos 18 empresas em 24 unidades fabris. As principais irregularidades encontradas foram alterações não autorizadas de formulações, falta de controle de qualidade na produção de agrotóxicos, indicações de mistura sem autorização, reprocessamento de produtos vencidos sem garantia de qualidade e segurança para a saúde pública. Essas são irregularidades que nós encontramos nas fiscalizações aprovadas pela Anvisa. Pode passar, por favor? E aqui mostrar uma situação bastante interessante, né? A revista Carta Capital, de 23 de abril de 2012, trouxe essa matéria mostrando: multinacional de agrotóxicos altera a fórmula sem autorização e culpa Anvisa. Isso aqui é interessante por quê? Porque quando nós iniciamos o processo de fiscalização, as empresas começaram a se preparar para a fiscalização da Anvisa. E essa empresa, ela simplesmente, nos e-mails internos, foi vazado para a imprensa que ela, na expectativa de uma fiscalização da Anvisa, ela mudou as formulações para não ser pega na fiscalização. A própria empresa disse isso, e isso aqui está na Carta Capital, e a empresa, ela não houve desmentido, não houve desmentido da empresa, o que nos faz ver, nos faz crer que realmente isso aqui é verdade. Pode mudar, por favor? E a empresa é a Dow Química, que está aqui na revista Carta Capital. Pode passar, por favor? Então, essas são as considerações que nós queríamos colocar, né? E só para ressaltar uma questão final, senador, que é o seguinte, passa-se muito a impressão de que a Anvisa tem um comportamento ideologicamente contra os agrotóxicos. Não é isso. Nós achamos que, para o bem da agricultura brasileira, o agrotóxico, ele pode ser bem utilizado, se ele for bem utilizado dentro das regras que os três órgãos do governo autorizam a fazer, de acordo com a legislação que existe, ele pode ter um aproveitamento muito melhor, sem contaminar o meio ambiente e, principalmente, sem contaminar as pessoas. Então, nós não temos nenhuma restrição. E eu até digo para o senhor com muita tranquilidade que eu brinco o seguinte: o agrotóxico é um mal necessário. O próprio nome diz, é agrotóxico, é tóxico. Ao contrário de que as pessoas possam achar que ele tem uma outra finalidade. Não. Agora, ele bem utilizado, eu acho que entra uma discussão de uma outra natureza, que é uma discussão que a gente faz muito, sobre a consequência de não utilizá-lo num país com a diversidade climática que tem o Brasil. Mas, dentro dessa diversidade climática, e com uma diversidade muito grande de cultura, onde são utilizados esses agrotóxicos, e aquele número imenso de agrotóxicos que existe, eu acho que nós podemos caminhar no sentido de que a utilização de agrotóxicos siga todas as regras que foram discutidas nessa casa, que foram emanadas por essa casa, e que os órgãos que produzem os registros e fiscalizam têm que seguir. Então, eu queria agradecer Vossa Excelência por essa oportunidade e colocar à disposição para qualquer esclarecimento, porventura seja necessário.
Muito obrigado, doutor José Agenor. Uma questão que todo mundo gostaria de colocar é que esse alto índice de utilização do agrotóxico na produção de alimentos do Brasil compromete os nossos alimentos? A população pode ficar tranquila com relação a isso ou tem que se preocupar?